Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Assim, né, gente? Essa chuvinha lá fora, né? Molhando as plantas, revigorando, enchendo os nossos mananciais de água, os nossos reservatórios. Essa música maravilhosa, se vocês não conhecem, Rosa Amarela, na verdade é uma música de rezo, de Ali de Maria, mas nessa versão é a Rosa Amarela cantando, Reza ao Vento, que é maravilhoso. Eu tô aqui com esse buquê maravilhoso do meu lado, de ervas, porque estamos nesse clima sensacional, porque a minha convidada hoje é esta pessoa sensacional, cheia de energia, de vibração positiva, e a gente quer fazer um programa lindo para você. Minha convidada é a Mariana Vaz. Tudo bem, Mari?
Tudo bem. Feliz por estar aqui com vocês.
Muito obrigada por aceitar esse convite, Sim. por falar com a gente. Todas nós, mulheres, para falar sobre esse nosso sagrado feminino. Trazer de volta, né?
Uhum.
E num momento tão importante, que a gente está vivendo não só no Brasil, mas no mundo, especialmente no Afeganistão, né? Nesse momento de a gente precisar mandar toda essa energia e fortalecer o feminino. Bom, a Mari é terapeuta, doula, terapeuta da casa de cura As Marias, e eu quero falar um pouquinho desse teu trabalho, Mari. Primeiro, o trabalho de doula, que eu acho assim, tem profissões lindas nesse mundo, lindas. Mas você abraçou o nascer e o renascer, né? Na doulagem você traz os seres ao mundo, e nesse trabalho com o resgate feminino você renasce tantas mulheres. Como é que foi esse seu caminho?
Eu penso que nada é por acaso, né? E ao longo da vida, inclusive, a gente vai mudando as nossas ocupações, porque aquilo que chega, chega no momento em que nós estamos prontas para olhar e acolher, né? E a primeira vez que eu acompanhei aquilo que eu chamo de cerimônia de parto, sabe?
É isso que
aquilo
eu quero,
tomou
isso é meu.
Um tamanho em mim. E eu, não é que eu pensei, eu senti, eu vim aqui para fazer isso, para segurar na mão de mulheres nesse momento que marca a encarnação delas e de toda uma família.
Sim.
O parto é coletivo, né? Quando um bebê vai nascer, uma comunidade toda sabe que isso vai acontecer. Os vizinhos estão esperando. Ai, quando essa mulher some, onde que ela tá? Será que já nasceu o bebê? A família do companheiro, desse pai, a família dessa mulher, a família de duas mulheres, né? Se for essa união, a família de dois homens.
Sim.
A minha filha sempre sabe quando eu saí para acompanhar um parto. Toda a equipe de uma maternidade que vai receber, ou se for um parto domiciliar, né? Todo mundo que está em volta participa disso. E isso tem muita força.
Como que é o trabalho? Porque é diferente da parteira.
Sim.
que auxilia o trabalho do nascimento especificamente, do parto.
Sim.
Qual que é o trabalho da doula?
A doula, ela faz a parte de suporte emocional, uhum, e o suporte físico ali para essa mulher, né? Como é que eu posso dizer assim? É que é tão emocionante, sabe? Que as palavras nem alcançam, assim. Mas a gente tem uma prática de suporte e de alívio das dores, uhum, né? De forma não farmacológica, através dos óleos essenciais, da respiração, do movimento do corpo, porque quem vai parir é a mulher.
Uhum.
Eu tô ali para apoiar ela apenas, né?
E isso você faz em casa, para quem prefere ter parto em casa, né? E eu conheço muitas, eu tenho muitas amigas que fizeram, inclusive.
Uhum.
Mas você consegue ir na maternidade também? A maternidade autoriza?
Sim.
Ah,
as maternidades autorizam que as doulas estejam nesse momento, né?
Uhum.
O acompanhante dessa mulher e a doula.
Uhum.
Então, é uma conquista muito preciosa.
Sim.
É um direito da mulher de não parir sozinha, né?
Uhum.
Se for essa a escolha dela.
Que maravilhoso, porque é um momento mágico, né?
Uhum.
Lindo, maravilhoso, mágico, incrível. E ao mesmo tempo assustador, difícil,
uhum,
né? O segundo parto, ok, que a gente meio que já passou pelo primeiro, já sabe como é que é. Mas o primeiro parto precisa desse apoio.
Sim.
E que bom que isso mudou, porque houve uma época em que nem o marido podia estar, né? O parceiro, o companheiro,
uhum,
a companheira podia estar junto.
Uhum.
Era só a mulher sozinha numa sala, com um monte de gente estranha, tendo seu,
sim,
filho ali. Choque para os dois, né?
Sim. E é um momento... Cada parto é um parto, né?
Uhum.
É um mistério da vida acontecendo. Assim como quando alguém vai fazer a passagem, a gente não sabe como é.
Sim.
E, na verdade, a gente não sabe nada, né?
Uhum.
Então, é um momento em que a mulher revisita os seus medos e parir é parir primeiro a si mesma. Então,
sim,
durante um trabalho de parto, quem tá de fora, né, acompanhando aquilo tudo, é muito claro, assim, a transformação no corpo da mulher e esse caminho de volta que ela faz pra sua primeira morada, né, esse,
uhum,
caminho de volta ao útero, de onde ela veio e...
E é uma transformação total, né, porque a gente sempre fala que quando nasce um filho, nasce uma mãe ali também. São dois nascimentos, né? A mulher deixa de ser só ela. Ela é mãe, ela tem outra pessoa ali junto. E daí tem o trabalho do resgate desta mulher como mulher, individual também,
uhum,
né? E tem muitas que se perdem sendo sua mãe daí.
Sim. Eu costumo dizer que não tem o certo e o errado, né?
Uhum.
Tem aquilo que aquela mulher dá conta naquele momento, também a partir de um meio social em que ela vive,
sim,
né? O apoio, se ela tem uma rede de apoio, se ela tem alguém que a acompanha, como é a relação da maternidade na sua família, como as mulheres da sua família são tratadas pelos homens e pelas mulheres.
Uhum.
Então, aquilo que ela dá conta vai aparecer. E se ela tiver um apoio, ela vai... A puérpera, né? Que é esse período do pós-parto. Se ela tiver apoio, ela vai fazer essa travessia com mais tranquilidade. Porque eu sou eu e a minha história.
Uhum.
Então, enquanto eu tô gestando... E depois que essa criança nasce, né, esse bebê nasce, não tem como a gente não revisitar a nossa infância.
Sim.
Né? A linhagem de mulheres da nossa família, ainda que esteja num plano inconsciente, isso se torna presente, né?
E essa infância, esse trabalho todo, às vezes influencia na decisão de ser ou não mãe também, né?
Sim. Não, eu, assim, quando nasce um bebê, né, não tem o botão do amor, né,
uhum,
é um processo. E a gente precisa se acolher com amorosidade em todos os processos que a gente vive.
Sim.
Diante de uma vida que chega, diante de uma vida que vai e diante de uma vida em que não virá através de nós, né?
Uhum.
Tem muitas mulheres que não têm o desejo
de ser
da
mãe.
Maternidade.
Sim.
E tá tudo bem.
Tudo certo.
Essa mulher vai gestar outras coisas. Quando eu falo de gestar, uhum. eu falo de gestar o que você quiser,
uhum.
né? Porque nós somos livres, né?
Sim.
Eu posso gestar um projeto, um trabalho novo, uma viagem, uma cooperativa, um coletivo de mulheres. Eu posso gestar uma ONG, eu posso gestar uma multinacional, eu posso gestar o que eu quiser. Porque eu sou dona de um processo criativo, né?
Mas isso é muito cobrado ainda, né? Da mulher. Do... Se você tem filhos e não trabalha, meu Deus, você é cobrada porque você não seguiu uhum. carreira, você largou e foi só ser mãe. Só uhum. ser mãe, né? Como uhum. se fosse pouca coisa. Se você tem uma carreira sensacional, mas não teve filhos, nossa, mas você tá preocupada só com material, você não foi ter filhos. A gente tem cobranças o tempo todo. Cobranças para ter um relacionamento, cobranças para casar, cobranças para ter filho, cobranças para ser bem-sucedido. É muita cobrança o tempo todo. E daí a gente fala, nós somos livres. Às vezes,
uhum.
não, né?
Uhum.
Como é que trabalha isso, Mari?
A palavra tem um lugar no universo, né?
Uhum.
Então, quanto mais a gente disser assim, eu sou livre, mais isso reverbera.
Uhum.
E mais isso instala e se acopla à minha alma, né? E à minha forma de viver. Livre e responsável por todas as coisas que eu pratico, né? A gente
uhum.
tá aqui numa linguagem metafórica, mas penso que fica claro, assim. Como que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso de acordo com...
Pode ser nas pequenas coisas, né?
Exatamente. E nas nossas escolhas,
uhum.
Firmando as nossas escolhas.
Isso.
Aquilo que não me fere, aquilo em que... reconhecendo os meus limites.
Uhum.
Tem práticas lindas e muito profundas de reconhecimento dos limites, né? Físicos, emocionais e espirituais.
Ótimo. Porque a gente tem além dessa cobrança, isso é meio internalizado na gente, né?
Sim.
A gente vem com uma série de coisas de educação, de religiosidade, do, né, isso aqui é pecado,
uhum.
isso aqui não pode, isso aqui
uhum.
não, né? Desde sempre a gente veio com isso. E não é uma coisa fácil de se libertar. Parece que quando você tenta dar um grito de liberdade, você é a louca, é a maluca, é a não
Sim,
sei o quê.
É
um trabalho constante.
Sim, se a gente fizer um recorte histórico, né?
Uhum.
Por que que a mulher não pôde ser livre, né? Porque infringia a continuação da espécie, né?
Sim.
Destitui a família, tem uhum. toda uma moralidade imposta, né?
Uhum.
Independente da crença, se a gente for
Sim.
olhar bem de perto, né? Porque e todas as crenças, todas as religiões são importantes no planeta. Eu sinto assim. Porque
uhum.
para cada pessoa, aquela linguagem é necessária para conversar com o coração daquela pessoa. Então, se aquilo lhe acalma a alma, né?
Uhum.
Lhe traz um lugar seguro e amoroso para sua existência, tá perfeito assim. Mas essa moralização, né, do que é pecado, do que a gente sabe que é para conter, né, para conter as coisas, mas é que é ultrapassado.
Pois é, mas é que todas as religiões, todos os itãs, todos os mitos, todos parece que colocam a mulher fazendo a coisa errada, né? Foi Eva que deu a maçã para Adão,
assim.
E daí perderam o paraíso.
Uhum.
O Zeus que estuprou Medusa, mas ela que foi castigada.
Uhum.
tudo, né? A Virgem Maria só é Nossa Senhora cultuada porque ela era virgem, que ninguém pode imaginar que não seja assim.
É.
Gente, por que que a gente tá vindo nessa história, né? As mulheres foram bruxas, foram queimadas na fogueira. Por quê? Porque elas sabiam fazer um buquê lindo desse e sabiam a importância de um banho de alfazema, né? Conheciam sobre os óleos essenciais e o quanto, né, o cheirinho da planta pode te acalmar, ou pode te ajudar, ou pode te aliviar. A gente tá historicamente apanhando.
Sim. Nós estamos... mas também num movimento em que eu percebo, eu atendo mulheres todos os dias, né? Então, dizem, ai, nunca se falou tanto de sagrado feminino como se fala agora, né?
Sim.
A sociedade é logocêntrica, né? A língua é viva. Então, há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer círculo de mulheres, a gente não chamava a roda de sagrado feminino. Chamava de outra coisa. A roda não é nova. A reunião de mulheres não é nova. Então, essa prática dos saberes femininos existe desde que o mundo é mundo. Então, esse grito se faz urgente e muito presente. Porque... E olha que lindo, né? A gente está construindo aqui uma humanidade feminina nova.
Sim. É nova ou é retomar?
É porque eu penso que é nova de renovação.
Certo.
A partir de um antigo, há uma apropriação desses saberes, é relembrar. Porque mesmo que seja uma mulher de um supercentro urbano, a ancestral dela sabe o que tem nessa folha aqui.
Isso. Tá lá dentro, né?
Tá.
Sensacional. Vamos falar mais sobre isso, tá na hora do nosso primeiro intervalo já, que passa rápido, mas a gente já volta pra falar, tá? E você participe pelo Facebook, quer fazer sua pergunta, seu comentário, fica à vontade. Já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.